Alô, alô, amigos do Fantasy Podcast, grande abraço a todos vocês, bem-vindo à semana 5 do nosso querido Fantasy, episódio 13? 12, 13? 13, 12?
13.
E aí, Pedro Marques, 13.
Tudo bem? Tudo bem com você, Ginásio.
Tudo ótimo, graças a Deus. É. Estamos aqui para mais um episódio 13 mesmo, hein?
13,
né? Números então... prediletos de Pedro Marques.
Ah, meu número da sorte, né? Jogava com a 13 no futebol, né?
Por isso que é o
número
Deus.
Da sorte. Mas é semana 5, mais uma semana aí nos livros, só temos um time invicto na NFL, né? Arizona Cardinals, caiu o penúltimo invicto, os Raiders ontem. É, semana 5, vamos lá. Julian Smith, uma pergunta aqui antes da gente falar de fantasy. Claro. Você gosta de Game of Thrones, Julian Smith?
Não entendi, gosta do quê?
Game of Thrones.
Cara, não.
Nunca assistiu, Julian
Smith? Nunca assisti. Nunca... Na verdade, ó, pra falar que eu nunca assisti, eu vi um app. Só.
Tá. O primeiro?
É, o primeiro. O meu irmão é mais fã do que eu, o meu irmão assistiu. Ele sempre falava assim, não, você tem que ver, você tem que resistir 2, 3 episódios, mas eu não tive paciência.
É igual Breaking Bad. Mas, enfim, fiz a pergunta porque aos fãs aí de Game of Thrones que estão nos ouvindo, acabou de sair um teaser, trailer da nova série de Game of Thrones, House of the Dragon. Então, quem tiver aí, quem não viu ainda, vai lá buscar, o teaser tá muito bom. Eu que gosto muito de Game of Thrones, tô bem ansioso. Mas vamos falar do que importa, vamos falar de fantasy futebol, meu amigo.
Vamos falar de fantasy. Aliás, começando um pouquinho, né, com algumas notícias importantes, que querendo ou não, farão diferença aqui no que a gente vai falar daqui a pouco sobre o waiver. Algumas notícias preocupantes, e acho que a principal notícia dessa terça-feira é sobre David Montgomery, que vai perder de 4 a 5 semanas. É muita coisa para fantasy, hein, Pedro Marques?
É bastante coisa. 4 a 5 semanas para quem draftou ele ali alto, né? O Montgomery estava saindo ali nos rounds altos, pode até ser o RB1 de certos times que decidiram apostar na estratégia sem RB nas primeiras rodadas, né? É um bom espaço de tempo aí, 4 a 5 semanas, para perder um running back, né? Ainda mais o Montgomery, que teve uma boa partida contra os Lions, vinha crescendo de produção. É triste essa perda, mas bom que não foi nada mais grave, né? Pelo jeito que ele caiu ali, pelo jeito que ele estava sentindo, parecia que ele ia ficar fora o resto da temporada, né?
Exatamente, correu o risco, né?
Em 4 a 5 semanas é muito... É um bom espaço de tempo para o jogador, para o Chicago Bears, então... Esperamos que ele volte o quanto antes, né?
O Will Fuller quebrou um dedo no jogo contra os Colts. Deve perder
tá
aí. Deve perder aí de 2, 3 semanas, né? Segundo o Dr. Fantasy. O Godwin teve essa lesão no ano passado, ele perdeu 2 jogos, aí depois ele voltou com uma tala no dedo. Mas, sim. Eu perdi esperança aqui de valor pro Will Fuller em Fantasy.
O
ano,
Fuller confesso. É quase que dropável já, o Fuller.
O Jimmy Garoppolo teve uma lesão na panturrilha, né?
Teve.
Olha, a gente vai falar sobre o Lance daqui a pouco.
Mas eu que torço para os Niners, né? Triste pela situação do Garoppolo, porque ele é um cara legal. Ele pode não ser o melhor quarterback que tem, mas ele é um quarterback regular. Ele não é um péssimo quarterback, não é um Mitch Trubisky da vida. Ele é um quarterback que levou o time ao Super Bowl, né? Ele é um líder no vestiário, a instituição gosta muito dele, e pelo que eu tô percebendo, o Kyle Shanahan queria fazer com o Trey Lance o mesmo que o Kansas City fez com o Mahomes, deixar
gradual,
ele a temporada,
né,
inteira aprendendo com o quarterback veterano, colocar ele no final da temporada e depois começar na outra, já com adaptado à NFL, né? Não colocar ele numa situação em que ele tenha que entrar sem preparação correta, né? Porque a gente viu o Lance jogando, ele não foi mil maravilhas passando, né? Ele teve um bom... Terminou bem o jogo, mas ele entrou ali na correria. Então, triste pelo Garoppolo, ele até deu uma entrevista ali que ele parecia bem emocionado, né? Pela situação de novo, tá passando por uma lesão. Ele falou que tá ficando velho, mas tem uma chance de que ele jogue essa semana. Eu acho
ele
que não.
Ele vai fazer um tratamento, né? Vai fazer um tratamento. Sim. Mas se ele jogar, vai jogar limitado.
Eu acho que ele não joga essa semana, até porque a outra semana é bye dos 49ers. Então, acho que eles vão descansar o Garoppolo essa semana, deixa depois tem a bye e os 49ers veem o que fazem com a situação dos quarterbacks.
Logan Thomas teve uma distensão
no
tendão direito. Eu aprendi o significado, é distensão. É muscular.
Distensão?
Distensão. Hamstring. Isso. É uma lesão muscular, então week to week, que é o pesadelo.
Eu sei que é ruim.
É o pesadelo dos managers, né? O week to week, semana a semana, é complicado. É, o Logan Thomas deve perder aí alguns jogos nessa equipe do Washington, né?
Sim.
Infelizmente, é um bom jogador, é um jogador que vinha jogando bem. Sim. Monitore Mixon.
É, porque o Zach Taylor, técnico dos Bengals, veio e disse que é day-to-day. Mas eu não confio no Zach Taylor.
Eu também não.
É, a gente passou por isso temporada passada. Era day-to-day. Toda semana o Zach Taylor vinha, público falava, não, acho que essa semana o Mixon joga. E acabou perdendo metade da temporada, né? Então, eu não confio no Zach Taylor.
Eu tava olhando aqui o Edwin, sobre essa questão de entorse. Porque ele disse o seguinte, tem entorse de tornozelo baixa e entorse de tornozelo alta. Então, mesmo sendo uma entorse de tornozelo baixa, ou baixa e alta gravidade, tá, gente? Baixa gravidade e alta gravidade. É. Pelo histórico do jogador, talvez, mesmo se ele jogar, vai ser limitado. Então, é uma situação muito complicada aí pra quem tem o Mixon, mas aparentemente não é algo de duas, três semanas. É a semana 5. Talvez você perca aí o Mixon na semana 5, sendo pessimista semana 6, mas acho que na semana 7 ele volta.
É, eu acho que duas semanas aí pro Mixon. Não sei se eles vão colocar ele no campo de novo devido ao histórico de lesões dele. Não sei se eles vão correr para colocar ele em campo para jogar, né? Acho que duas semanas aí no mínimo pro Mixon.
O pesadelo do fantasy são as lesões, não tem jeito.
Sim,
não tem pra onde fugir, cara.
É, a gente vai chegando na semana 5, né? Na semana 1, 2, 3, a waiver é mais jogadores que tiveram uma boa performance, que surgiram do nada e tudo mais. A partir da semana 5 e 6, praticamente é backup de lesão, né? Os nossos dois principais nomes, se eu não me engano, nessa semana, são dois caras que são backups, que vai entrar pra subir lesão, né? Então, é o pesadelo do fantasy. São muitas lesões que tira jogador uma semana, que você não sabe se ele vai jogar na outra também, não sabe o que faz, mas é o fantasy, né? As buys estão chegando também, então é bom se preparar, é bom ter um bom banco, né? Se você não precisa de um jogador para essa semana, utilize a sua waiver também para aumentar o seu banco, para colocar jogadores que vão poder suprir a ausência de lesões, suprir a ausência de buy, porque
às vezes ganhar poder de troca, né?
Com certeza, com certeza.
Bom, vamos lá então, vamos começar falando aqui sobre essa semana 5, sobre compras e vendas, o mercado agitado, jogadores que você pode de repente envolver em negociações, e eu estou buscando a compra de CeeDee Lamb, o wide receiver da equipe do Dallas Cowboys. Ele frustrou muitos donos aí, né, do Fantasy nessas 4 primeiras semanas, porque o volume do CeeDee Lamb, que foi um jogador que a gente falou muito nos episódios de pré-temporada, não é o volume esperado, o Michael Gallup machucou, aí todo mundo falou, poxa, é agora que a Amari Cooper e o CeeDee Lamb vão deslanchar. E não foi assim que aconteceu. Primeiro porque nos jogos da semana 2 e da semana 3, o Deck apostou na corrida. Né? Colocou muito valor no Zeke e também no Pollard. E na semana 1, na semana 1, beleza, mas na semana 4, a gente não teve assim o CeeDee Lamb e o Amari Cooper com aquele volume esperado, porque a bola foi pro Dalton Schultz, o Tyrant dos Cowboys, mas eu acho que dificilmente o Deck vai só ficar nessa jogada. Eu acho que ele vai começar a dividir aí esses targets.
Eles correram porque deram para correr. No jogo que era para passar, eles passaram. Foi contra a Tampa Bay na primeira semana, né? Eu não acredito que Dallas, com todo esse poderio ofensivo que tem CeeDee Lamb, Amari Cooper, Dalton Schultz, Michael Gallup voltando, vai somente correr com a bola, né? Eu gosto muito do Zeke, acho que ele vai ter uma temporada espetacular, tá jogando muito bem. Então, mas é um time que pode apostar tanto na corrida quanto no ataque, né? Não é um time que vai ser um ataque de uma dimensão só de corrida. Pode ser um time que vai passar, vai atacar pelo ar, vai precisar passar mais também, né? Não vai dar só para correr em todo jogo. Então eu também gosto dessa sugestão de compre na baixa, o CeeDee Lamb. Tem muito upside, né?
Tem muito upside.
Minha sugestão aqui de compre na baixa, Calvin Ridley. Eu entendo que o ataque dos Falcons tá ridículo, tá difícil. O Cordarrelle Patterson é o running back titular do time, o wide receiver também. Ele é o tight end do time também. Daqui a pouco ele vai estar lançando as bolas. Mas isso vai mudar, né? Os números do Calvin Ridley são bons. Ele já tem 10 targets essa temporada de mais de 15 jardas aéreas. Então não são só targets ali, ali perto da linha de scrimmage, são targets de mais de 15 jardas aéreas, está no top 10 em targets totais, tem dois jogos seguidos vendo mais de 30% do target share do ataque, né? Então os números do Calvin Ridley, não os números de fato que ele está produzindo para o Fantasy, mas os números periféricos que a gente fala, são bons. A questão de target, questão de target share, né? E ele é o wide receiver 22 em ligas PPR, com um touchdown só na temporada. Então, eu vejo esse jogo dos Falcons mudando daqui a pouco. Não dá para você continuar usando o Cordarrelle Patterson sempre. Claro, eles estão aproveitando disso porque está dando certo, mas uma hora não vai dar tanto certo, né? Eles vão precisar passar, Calvin Ridley está aí, Pitts está aí. O Ridley é muito talentoso e acho que é uma ótima opção de compra na baixa.
Eu fiquei devendo na semana passada aquela comparação das três primeiras semanas do Ridley. Em 2020, as três primeiras semanas, ele teve 15 targets, né, 15 alvos, de mais de 15 jardas aéreas, 195 jardas e 2 TDs. É. E em 2021, antes da semana 4, né, na semana 3, ele tinha 6 alvos de mais de 15 jardas aéreas, 16 jardas e 1 TD só, ou seja, 180 jardas a menos. Foi justamente essa diferença de volume que está fazendo aí com que ele não tenha o mesmo valor de pontuação.
É, eu acho que o Arthur Smith ele não conseguiu ajustar o ataque ainda com a saída do Julio Jones, né? A gente falava bastante ano passado que o Matt Ryan joga melhor quando o Julio Jones estava no campo. O Ridley também, ele se beneficiava da dupla cobertura no Julio Jones para ele ficar mais livre. Mas a gente viu que o Hayden Hurst não foi utilizado ano passado, o tight end. Agora você tem o Pitts, que ele é um híbrido de tight end e wide receiver. E o problema maior para esse ataque, quer dizer, problema não, né? O problema maior para o Fantasy nesse ataque é o Patterson, né? Que ele está roubando muito target em pouco snap, né? Ele participa de muito pouco snap do time, mas quando ele está lá, ele vai receber a bola.
Sempre bola nele.
Sempre bola nele. Então, a gente vai ver isso mudar. E eu acho que o Ridley ele vai surgir como um wide receiver 1 confiável para a sua equipe.
A minha outra opção é Nick Chubb, né? Que foi a escolha de primeiro round de muitos managers. E provavelmente quem escolheu o Nick Chubb em primeiro round está um pouco preocupado, porque ele teve um jogo para 6 pontos, um jogo para 8 pontos, um jogo para 11 pontos. Não é um valor de primeiro round que você acaba gostando, né? Mas tudo isso é porque o Chubb ele é um cara do jogo terrestre, independente de touchdown para ter jogo para mais de 20 pontos. Só que o cara correu 100 jardas no último jogo, né? E é o quarto running back que mais corre, mesmo depois do contato. Então, assim, o Cleveland é um time que aposta muito no jogo terrestre, o Hunt e o Chubb sempre vão ter valor. E é claro que tem semana que ele não vai conseguir o touchdown, e o valor dele acaba caindo um pouquinho, mas de repente você consegue comprar o Chubb aí, pegar um manager desesperado que não está satisfeito com ele, e você consegue melhorar suas opções de running back do seu time aí com uma proposta aceitável. E o Chubb tem um calendário muito bom daqui para frente, então é um jogador aí que eu buscaria sim.
Eu também gosto dessa sugestão de Chubb. E falando aqui para outro running back, Daryl Henderson, né? Ele é o running back dos Rams, um dos principais ataques da NFL. Até essa última partida, muitos falavam que era o melhor time da NFL, né? Claro que perdeu para os Cardinals ali, o Stafford não parecia muito bem nesse jogo, errou alguns passes que ele não erra. Mas o Henderson, ele apareceu muito bem voltando de lesão, né? Ele teve umas corridas muito boas, perdendo um jogo inteiro, porque ele ficou fora de um jogo, ele tem o mesmo número de goal line carry que o Aaron Jones e o Nick Chubb, que a gente acabou de falar aqui. Então, perdendo um jogo inteiro, ele tem o mesmo número de goal line carry. Ele é o goal line back do time, não é o Sonny Michel, ele é o running back do time, workhorse. As oportunidades estão aí, ele só precisa ficar saudável, né? E tem o calendário dos Rams, até a bye, pelo menos, é Seattle, Giants, Detroit, Houston, Tennessee e São Francisco. São boas partidas para running back, né? Se o Henderson estiver saudável, ele vai jogar muito bem nesses jogos. Só precisa ficar saudável.
O Ken Akers era um valor muito grande. O Henderson já era assim na pré-temporada, antes da lesão do Akers, porque a gente esperava uma produção dos dois muito grande, né? E sem o Akers que machucou, o Henderson virou bell cow nesse time, tem muito valor pelo calendário também, um jogador que eu gosto, está num ataque muito bom, não vai ganhar todos os jogos, não tem jeito, não tem o que fazer, mas quando você pegar o Stafford num dia inspirado, um dia que ele está distribuindo bem a bola, provavelmente você vai ser muito beneficiado. Aliás, posso puxar aqui o Vendas, Pedrão, já que a gente está falando de Stafford, porque nunca minha paciência tem acabado, mas assim, eu estou diminuindo a minha expectativa sobre o Robert Woods, porque foi o que eu disse, o Cooper Kupp é de fato o principal alvo, não vai ser uma distribuição como ano passado, e o Van Jefferson, que é um jogador que a gente vai falar, inclusive daqui a pouco, ele está tendo um valor importante, então assim... Sim. Robert Woods vai ser esse jogador aí que vai entregar 10, 12, 15 pontos, de repente, mas é muito dependente aí de uma jogada mais trabalhada, que gera uma pontuação maior nele. Então, pela inconsistência, eu buscaria trocar o Robert Woods e venderia ele aí para os meus amigos.
Eu não sei nem se a gente consegue falar venda na alta, né? Porque ele teve um jogo muito ruim, ele conseguiu um touchdown ali no quase que o último lance da partida, que elevou os números dele, ele fez 13 pontos em ligas PPR. Até o touchdown ele estava com menos que 3, se eu não me engano. Então, tente vender para um manager que não assistiu o jogo. Pergunta para o manager. E aí, cara, você assistiu Rams e Cardinals? Que jogão? O cara vai falar não. Ele fala, putz, beleza. Ó, quer comprar Woods? Porque assim, só cara, se o cara não assistiu o Rams.
O cara tá incentivando a mentira, bicho. Que isso?
Não, não é mentira. Não é mentira. Se o cara não assistiu o jogo, ele acredita nos números. O número tá ali, 13 pontos. Só que o que aconteceu no jogo não reflete a pontuação do Woods.
Mas
né?
Tem manager que acredita nele ainda, tá? Tem manager que acredita. Eu acreditava também. Eu só tô, assim, sei lá. A vida me derrubou muito e eu quero apostar mais baixo agora.
Mas isso é uma técnica de trade, né? Você troca pra quem não assistiu o jogo, pra quem confia nos números, nos status, na stat line ali.
Ou que faz ela uma trade maior, né, Pedro?
Ou coloca ele num pacote ali, né? Isso. Porque quem assistiu o jogo viu que o Woods não está sendo utilizado nesse ataque, então tente vender ele depois desse touchdown que ele fez aí no Garbage Time, e talvez você consiga algo melhor do que ele para o seu time. Posso puxar aqui?
Pode.
A minha sugestão de venda? Zach Moss, de novo, vou falar sobre ele. Eu entendo, eu não tenho ele em nenhum time.
Venda para mim, eu compro.
Eu entendo que ele é o running back 1 do time, dos Bills. Ele ganhou do Singletary, ele é o running back 1 do time. Mas se você ver os últimos 3 jogos dos Bills, foi 35-0 nos Dolphins, 43-21 em Washington e 40-0 nos Texans. Né? Os Bills estão destruindo os adversários. E em nenhum dessas partidas o Moss passou da casa de 20 pontos em ligas PPR. Esse é o teto do Moss. Ele não vai passar de 20 pontos em ligas PPR. Agora tem Kansas City. O Bills não vai correr nesse jogo. O Bills vai passar nesse jogo. Depois tem Tennessee, depois tem a bye. Até tem bons jogos depois da bye. Eu entendo que o Moss ele tem um floor ali, mas você acha que o Josh Allen não vai querer passar contra os Jets, contra os Jaguars e contra os Dolphins depois da bye? Eu confio mais no jogo aéreo dos Bills do que no jogo corrido. Né? Eu não, em 3 partidas muito boas, em 3 partidas que os Bills não precisavam passar, que só podia correr com a bola, o Zach Moss não atingiu 20 pontos em ligas PPR. Então, eu venderia o Moss depois dessa partida dele. Dá para combinar com outro jogador. Eu não sei se você consegue o Moss um por um com um jogador melhor que vai te entregar um floor maior do que esse. Mas você pode combinar o Moss com outro wide receiver e conseguir um running back melhor.
Depende muito do papel que o Moss tem no seu time, né? Se você tá postando ele em running back 2, de fato, venda para conseguir alguém mais seguro. Exatamente. Mas se ele é um quarto running back aí do seu time, aí vale a pena você mantê-lo aí no seu roster, né? Mas é um jogador... Eu gosto do Moss.
Eu também gosto. Não tô falando que ele não vai produzir. Eu só não vejo um upside muito alto. Não vejo um teto. Porque em 3 partidas que os Bills acabaram com o adversário, ele não chegou em 20 pontos. PPR. Então eu não vejo mais do que isso pro Moss.
É isso. Eu estava, assim, até pouco tempo antes de definir a lista aqui com o Pedrão, né? A gente, cada um sugere um pouquinho, a gente vai montando a lista junto. Eu tinha o Léo Fournet aqui nessa lista e ainda é um jogador para você vender, porque o Léo Fournet fez um jogo, assim, espetacular contra os Patriots, mas os Bucks foi muito... Foi um negócio maluco, né? Domingo foi um negócio fora da casinha que não vai ficar acontecendo. O Brady não vai ficar correndo todo jogo.
Eu fiquei o dia inteiro esperando para assistir aquele jogo. Chegou lá...
Emocional, gente. Emocional, cara. Você pode ser, pô, o Pelé, o Brady, o Kobe Bryant, o Lewis Hamilton. Quando você tem um aspecto assim que mexe com a sua cabeça, como é voltar para onde você foi ídolo durante 20 anos, você conquistou um monte de título, mexe um pouco a cabeça. E Belichick, né?
Belichick. Ele conhece, né?
Conhece, porque eu tava. Tem um Instagram que eu acho que vale muito a pena, que é, inclusive, o Merchando Bem, que chama Goalpost, que é em português, é um brasileiro, que ele faz análises estáticas, e ele mostrou como o Bill Belichick anulou o Brady. E você. Anulou. É aquela história, né? Do, poxa, será que o Bill Belichick seria o que ele foi sem o Brady? Será que o Brady seria sem o Bill Belichick? Bom, o Brady ganhou o Super Bowl sem ele, né? O Bill Belichick ainda não.
Ambos podem ser bons um sem o outro, né?
É, mas se completavam incrível, muito bem, né?
Se completavam muito bem. O Brady, ele é incrível. Tem gente que fala que é o melhor de todos os tempos. Tá lá. Concordo, acho que ele é o melhor de todos os tempos.
Eu também acho.
E o Bill Belichick pode também ser o melhor de todos os tempos como técnico. Né? Isso. Eles não precisam um do outro para serem bons, eles são bons, eles se complementavam, né? Mas acho que você não precisa excluir um porque um está sem o outro, você não precisa falar o Brady sem o Belichick não vai ser nada, ou o Belichick sem o Brady não vai ser nada, ambos são bons, né? Então é o que a gente viu esse jogo, foi um jogo super competitivo, o Brady não foi bem, mas o time dele ganhou, teve bons lances ali, correu para 10 jardas ali para conquistar o first down, né? E o Belichick anulou o Brady, mas perdeu o jogo também. É. Então, foi um bom jogo. Foi um jogo de xadrez ali, legal de se assistir, mas
então, assim, não estava mais. Se você quiser vender o Fournette, eu acho que é uma boa. Eu venderia também, porque ele foi muito bem nas últimas semanas. Mas a gente falou muito do Patterson, e eu coloco ele aqui, porque é a grande discussão, né? Venda na alta ou breakout season? Talvez o grande debate da terça-feira seja sobre esse jogador. E eu acho que ele está tão valorizado, mas tão valorizado, tão valorizado, que você pode conseguir uma coisa muito boa em troca dele. Muito boa. Se você argumentar bem, você vai conseguir um jogador, assim, top 12 em cima dele. Você pode fazer um pacote envolvendo ele, mais um jogador em alto. Você vai conseguir alguém que vai ter uma regularidade monstruosa. Então, eu acho que sim, venda na alta, mas saiba vender, saiba valorizar o momento dele, porque eu acho que a produção dele vai cair, Pê. Mas eu não acho que ele vai se tornar bust, não. Eu só acho que vai cair um pouco em relação ao que está sendo.
Com certeza, ele não vai conseguir manter essa produção todos os jogos, né? Ele está sendo muito efetivo com os poucos toques que ele está tendo, né? Ele está recebendo muita bola, está fazendo touchdown. Isso não vai continuar acontecendo. Eu não quero dizer que ele não vai continuar sendo um bom valor para o seu time. Se você não precisa vender o Patterson, eu não venderia. É que ele é um jogador que você pegou nas waivers. Ele é um jogador que não te custou nada. E você pode capitalizar ele para conseguir um jogador melhor. É isso que a gente está falando. Não quer dizer que você tem que correr desesperadamente para vender o Patterson depois dessa partida. Diferente do Woods, que eu acho que você tem que correr desesperadamente para vender o Woods. O Patterson, ele pode ser ótimo no seu time, mas talvez você pode conseguir capitalizar e conseguir um jogador mais seguro para o seu time do que o Patterson.
É isso. De repente, por exemplo, se você tem Patterson e um dos running backs estão machucados, Mixon e Montgomery, você consegue uma coisa legal aí, cara, de running back, eu acho.
Talvez se você junta o Patterson com mais um wide receiver e consegue um running back de elite, um running back top 12, talvez, para um manager que precisa de running back e wide receiver, talvez você consiga.
Tem muita gente precisando de running back, né? Não tem como.
Com certeza, com certeza.
Isso é o último venda?
Para fechar o nosso venda, Dallas Goedert, tight end do Philadelphia Eagles. O Wertz já tem mais target share e já tem mais targets que o Dallas Goedert, né? O Wertz, ele chegou na temporada meio... tava uma situação complicada no Wertz, se ele vai jogar, se ele vai continuar no time. O Wertz veio para ficar de novo, ele não vai para lugar algum. Ele tá jogando bem. O Goedert, ele tem um TD a mais. Ele tem um TD que o Wertz não tem a mais e por isso que ele tá na frente, né? Mas se você conseguiu o Knox, Dawson Knox nas waivers, se você conseguiu o Dalton Schultz nas waivers, eu acho que você pode vender o Dallas Goedert para alguém que está precisando de tight end. E tem gente que precisa de tight end, né? Tem. Eu prefiro ter o Dawson Knox e o Dalton Schultz do que o Dallas Goedert. Ou até o próprio Zach Ertz. Então, se você conseguir algum desses jogadores nas waivers, você consegue vender o Dallas Goedert.
Caça o dono do Logan Thomas aí na sua liga, né?
Sim.
E tenta uma negociação. Só uma explicação rápida aí, o Pedro falou sobre target share. Às vezes a gente usa uns termos aqui, viu, gente? Quando, de repente, alguém não está familiarizado, pode perguntar pra gente. Mas target share é a porcentagem da distribuição do jogo daquele ataque. Então, o jogador foi procurado 30% das distribuições do quarterback. Isso é muita coisa. Por exemplo, o Odell Beckham Jr. ele tem um target share de 33%. É muita coisa. O wide receiver 1. Só falta o Baker acertar o passe, né? Mas, enfim,
isso é assunto pra... partida deplorável do Baker.
Nossa, vamos, pelo vamos combinar, amor de Deus. Né? Eu odeio isso. Enfim. O que você odeia o Big Ben?
Corta.
O que você odeia o Big Ben? Eu odeio o Baker, cara. Nossa, eu acho
ele é um ótimo ator, pô. As propagandas dele são incríveis.
Excelente. Vamos pra waiver? Nossa, essa semana...
Semana...
Pra falar aqui. Nossa, vamos acelerar, Pedro, inclusive, aqui. A gente vai ser bem objetivo aqui pra ajudar a galera. Acho que o primeiro nome... Vamos começar... Vamos falar por posição, tá, gente?
Vamos.
A gente vai falar por posição, então... Sempre lembrando que na descrição do vídeo também do podcast, você tem os minutos de cada posição, se você precisa de algo bem específico. E acho que a unanimidade de running back deve ser a mesma para todo mundo, né, Pedrão?
Sim, é Damian Williams, né? Eu até saí a notícia de que Montgomery estava fora realmente de 4 a 5 semanas, eu até colocava o Damian Williams e o Samaje Perine como... dependendo do que você precisa, né? Mas como saiu a notícia que o Montgomery está fora de 5 semanas, acho que Damian Williams é a principal adição das waivers essa semana, sim, né? E tem Vegas e Green Bay como os dois próximos confrontos. Tem Tampa Bay depois, mas até lá você já se ajeitou aí, você conseguiu fazer uma troca, senão vai precisar do Damian Williams, né? E também porque ele sentiu um pouco, né? Eu não colocava ele antes dessa notícia de novo, do Montgomery, eu até tinha o Perine como primeira opção, porque o Damian Williams sentiu um pouco, né? Mas parece que vai jogar, parece que tá tudo bem, então vale a pena você gastar sua prioridade nele se você precisa de um running back, né?
É, eu acho que é um jogador que você pode ter um grande valor, inclusive, aí, de repente, com a troca, né? Com o poder de troca. O dono do Montgomery vai correr atrás dele, não tem,
com certeza.
Não tem jeito, o cara vai estar desesperado.
Tinha que ser MVP do Super Bowl, na minha opinião, contra os Niners. Foi ele que foi o MVP do Super Bowl, não foi o Mahomes.
É verdade.
Desculpa aí, Mahomes Truthers, mas ele foi o melhor jogador naquele jogo.
Então é um bom running back, né? Acima de tudo.
Sim, ele não jogou a temporada passada, ele opted out por causa do Covid, a mãe dele estava com alguns problemas de saúde também, ele não jogou. Então, depois do Super Bowl, é o que a gente está vendo ele jogar agora. O último jogo praticamente dele foi no Super Bowl. E ele não deixou de ser bom, né? Ele é um bom running back, ele é um bom backup, né? Ele é um dos ótimos backups da liga. O Montgomery é um excelente jogador e acho que ele vai ter muita oportunidade nesse ataque dos Bears.
O Samaje Perine é o segundo nome da lista. Depois eu vou falar, eu tô em dúvida ainda no meu 3 e no meu 2. Mas com o Mixon provavelmente fora da semana 5, ele ganha esse valor aqui para o waiver também. Eu tô até, Pedrão, pensando um pouquinho a longo prazo, porque a gente não sabe exatamente qual é a gravidade da lesão do Mixon. Mas se for uma lesão assim que afaste o Mixon há mais tempo, eu pensaria em Chris Evans, não o Capitão América.
Chris Evans também, não o Capitão América.
Não, o Capitão América.
O rookie.
Mas o rookie dos
Bengals. Tem nada a ver com
o Capitão América. Tem nada a ver com o Capitão América. Quer ver? Vou até colocar aqui, ó.
Mas eu gosto também, Júlio, dessa menção. Até queria mencionar o Khalil Herbert, que é o running back abaixo do Damian Williams nos Bears também, caso o Damian Williams sinta, né? Esse é o problema das waivers, porque a gente não sabe se o Damian Williams vai jogar semana que vem. Pode ser que ele não jogue. Falam que tá ok, mas monitore a situação dele. Talvez você gaste sua prioridade no Damian Williams e ele não jogue. O Júlio tá vendo ali o Chris Evans.
O Pedrão não tem retorno de vídeo, cara, mas esse cabelo aqui tá muito bom, bicho.
O Khalil Herbert tá abaixo dos Bears, tá no abaixo do Damian Williams nos Bears, e o Chris Evans tá abaixo do Samaje Perine nos Bengals, né? Acho que são em ligas mais profundas.
É que o Chris Evans, ele tem uma vantagem que é receber passe, ele recebe muito bem passe. Se você colocar aí... Highlights do Chris Evans contra Miami Dolphins, você vai perceber que, cara, ele recebe muito bem. Então, assim, se for uma coisa a longo prazo, eu acho que ele vai até passar aí o Perine. Mas se for uma ou duas semanas mesmo, o Perine é esse cara pra correr pros Bengals, que é um time de corrida, né? Pelo menos foi até aqui, com o Mixon, foi um time. Inclusive, o fato dos Bengals serem um time de corrida me fez querer vender Higgins, Jamar Chase, Boyd. Mas agora não sei se isso vai mudar ou se o Burrow vai continuar nessa estratégia de apostar no volume terrestre.
Eu acho que é mais também a estratégia do time para proteger um pouco o Burrow, né? Até ele se acomodar mais por conta do joelho dele. Ainda mais do que porque perderam Higgins, né, nessas duas últimas semanas. Então, acho que aposta um pouco mais na corrida. E os Bengals têm Green Bay e Detroit em seguida. São dois bons confrontos para running back, né? Uma pena que o Mixon tá fora, senão ele ia muito bem nesses dois confrontos. Mas eu gosto tanto do Damian Williams quanto do P. Ryan, depende aí da sua estratégia nas waivers.
Então, eu tenho aqui um cara, Kenneth Gainwell, que é... Eu tô ainda em dúvida o que eu coloco de Clem pra... Se eu coloco o P. Ryan ou ele, porque o jogo dos Eagles... Cara, o Gainwell tá virando o running back 1, pô.
Sim. Bom, porque ele tem mais ponto que o Sanders.
Não, e mais.
Em ligas PPR, né? Ele é o running back 24, o Sanders é o 33.
Tá 10 a 9 de oportunidades pro Sanders. É. Mas em Red Zone, o Jalen Hurts tá buscando o Cannon. Então, assim, não sei. Eu acho que pode ser um jogador a longo prazo que ele se torne o running back 3 do seu elenco. Então, assim, de repente vai dar pena.
Eu gosto muito do Gainwell. Eu não vejo o Gainwell como backup do Sanders. Eu vejo ele como uma situação Hunt e Chubb, ou Jamal e Swift, como um B, no caso, que vai receber bola. Ele está recebendo muito target né, do Jalen Hurts. Então, e o Sanders não está machucado, essa é a questão. Então, por isso que eu falo que ele não é o running back 2. Ele não está entrando porque o Sanders está baleado. Era aquela questão que a gente falava no draft, né? Se o Sanders ia ser o workhorse do time... Não tá sendo.
Então, olha,
gosto bastante do Gainwell.
Aqui um jogador que, assim, eu monitoro para as próximas semanas, não tô adicionando, mas o Carson Wentz tá tendo uma carga reduzida aí no Seattle Seahawks, que é um time que tá passando mais, tá mudando a estratégia. O Alex Collins, que é esse cara, o... Putz, cara. Como é que chama a besta? O running back do Seattle, que não
Marshall Lynch, pô.
O novo Marshall Lynch.
Cara, quantos anos o Alex Collins tem? Os 33 já.
Mas é porque o pessoal brinca com isso só pelo Rastafari, né? Que eu tenho, Marshall Lynch é histórico. Ah, isso. Aquela bola de uma jarda, Seattle Seahawks, Pete Carroll.
Com Marshall Lynch,
Pete Carroll.
O Seattle usou bastante o Alex Collins no último jogo, né? E vamos combinar, ao olhar, ele pareceu melhor que o Chris Carson.
Então, eles não estão com medo de reduzir a carga do Chris Carson, né?
Então, pode se tornar um split, pode ser um A e um B, ou pode ser também que eles estão limitando o workload do Carson porque ele sentiu na última partida e agora eles têm uma semana curta, né? Eles jogaram no domingo e jogam na quinta. Então, pode ser que eles estão limitando o workload do Carson para não agravar a lesão que ele sentiu para ele estar 100% no jogo contra os Rams, que é uma partida difícil no prime time. Mas é uma situação para se monitorar, sim. Tanto que acho que o Chris Carson é uma opção de venda, né? Eu não sei se você consegue vender na alta, mas é uma opção de venda pelo nome, né? Que é Chris Carson. Então, eu gosto dessa adição do Collins, até para quem é o manager do Chris Carson, para adicionar o Alex Collins, né? Se o backfield mudar, você já tem o backup dele.
Até porque o Carson é um jogador de histórico de lesão, né? Infelizmente.
Sim, exatamente.
Tá bem,
sim.
Por enquanto tá bem, né?
Sim.
Cinco semanas o Carson saudar. É um belo número.
Mas sentiu, né? Já sentiu. Segunda, sentiu. Terceira semana. Uma última sugestão de running back, Júlio Nascimento. Jeremy McNichols. McNichols. Do Tennessee Titans. Sabe quantos targets ele teve no último jogo?
Não sei. Quantos targets ele teve no último jogo?
12.
Bastante coisa.
12 targets. Bastante coisa, né? Para ser um running back atrás do Derrick Henry. Né? Então, eu não sei se ele tá atrás do Derrick Henry especificamente. Claro, o Derrick Henry é o running back 1, mas eu não sei se ele é o backup do Derrick Henry ou se ele é uma situação parecida com o Gainwell, com o Hunt, com o Jamal. Porque ele é o PPR guy ali, na ausência do Julio e do AJ Brown.
Eu acho que o Titans jogou muito como Cleveland, né? Sem os wide receivers.
Sim. Então, apostou bastante ali no McNichols. Ele teve 12 targets, 8 recepções, 74 jardas, né? E uma corrida só. Então, por isso que eu falo que ele não tá atrás do Henry como o running back 2. Ele tá ali dividindo como um jogador que vai receber passe na ausência dos dois principais wide receivers, né? Então, é um cara ali para ligas PPR. Ele já teve duas boas semanas já ali com um floor um pouco baixo, mas tem um floor, então... Em ligas mais profundas também é um jogador bom para se adicionar no seu time.
Bom, falando agora de wide receiver, eu começo aqui com o Randall Cobb dos Packers. Assim, o MDS está fora, né? Ele deve perder em duas, três semanas, então é o momento de você usar o Cobb. É, no mínimo, né? Pelo menos isso. É,
foi pra IR.
Uhum. É um jogador assim, ele teve 5 recepções, 69 jardas, 2 TDs, por isso que ele explodiu de pontuação. É, claro que tá atrás do Davante Adams, mas ele aparentemente está à frente do Alan Lazar. Sim. E, então, sem o MDS na frente do Alan Lazar, você tendo o Aaron Rodgers como seu quarterback, pode ter um jogador aí interessante, né?
Ele é o segundo alvo do time, no caso, em passes. Ele tá abaixo só do Davante Adams. O Davante Adams, geralmente, ele é shadowed, ele tem dupla cobertura e sobra target para o Randall Cobb, né? O Aaron Rodgers praticamente pediu para o Randall Cobb voltar, para ele voltar também para o time, né? Acho que a conversa do Aaron Rodgers com a instituição foi assim: já que vocês draftaram cornerback no primeiro round, não draftaram Elijah Moore, que é o que a torcida dos Packers queria, me tragam o Cobb, então, que aí eu volto para o time. É, porque ele tem uma conexão com o Cobb, já teve em anos passados.
E ele tá caçando esse wide receiver
2. Ele tá caçando o Cobb, né? Faz tempo que ele tá caçando o wide receiver 2.
Então... É, porque o MVS é um cara que eu gosto muito, mas ele dropa muito, cara. A química do Rodgers com o MVS é um...
Em air yards, jardas aéreas, que é os targets, o quanto que é, quantas jardas a bola viaja sem ter essa recepção ou não, o MVS é muito alto em air yards, ele tem bastante. O Aaron Rodgers procurava ele em passes profundos, o problema é que ele não pegava as bolas, então aí fica difícil.
O Pedro Holloway, pode falar do Jay Green.
AJ Green tem 24 targets, DeAndre Hopkins tem 25 no ano, né? O AJ Green tem 248 jardas, o DeAndre Hopkins tem 225, né? Então, a gente até vai falar um pouquinho do Max Williams também, né? O tight end dos Cardinals. O Kyler Murray tá soltando o braço para quem tiver livre. Se você tá livre, o Murray vai jogar bola para você, né? Então, o AJ Green tem target na end zone, já tem 2 touchdowns no ano. Ninguém viu isso acontecendo, a não ser o Andy Holloway, claro. Eu não esperava por isso. Mas acho que a gente vai ficar nessa dança das cadeiras com...
Não, mas a sua estratégia foi muito boa, ela funcionou.
Funcionou, né?
A sua estratégia, você falou assim, ó, o Christian Kirk foi bem na semana passada, então vai no Jay Green. Jay Green vai bem, aí depois você volta no Moore. Aí,
é Moore, semana que vem.
Fica trocando, pô.
É Moore agora contra os Farnais, vai ser Landon Moore. É isso. Mas é isso, porque o Murray vai lançar para quem tá livre. Se você tá livre, você vai receber bola nesse ataque. É bom ter peças desse ataque, né? Que tá invicto na NFL. Então, AJ Green é um bom nome. Vê se o Christian Kirk tá disponível na sua liga. Acho que o Rondell Moore ficou abaixo aí no depth chart, na profundidade do time. Mas também, pode ser que a próxima semana é a dele. Então, eu não droparia nenhum jogador dos Cardinals. Nenhum deles. O Moore, você deixa ele lá no seu banco. Vê se ele vai jogar bem ainda. Porque é bom ter peças desse ataque.
A gente sempre brinca, eu e o Pedrão, quando a gente está draftando, que existem jogadores ali nas últimas rodadas que são os PPRs machines, né? As máquinas de PPR. O meu favorito é o Shipper. Mas tem um cara que eu gosto muito que é o Crowder, cara. Jameson Crowder, dos Jets, é um jogador que eu gosto muito em PPR. O Zach Wilson teve uma partida muito boa. Ele começou mal, começou inseguro, mas depois... Ele encontrou ali o Corey Davis, que foi inclusive uma dica nossa, foi muito bem no jogo contra os Titans, teve uma partida muito segura. E o Crowder, ele cara, ele é um jogador muito inteligente, ele é muito atlético. Então, é uma bola de segurança para o Zach Wilson, porque ele sabe que na bola contestada o Crowder vai ter vantagem. Para mim, é uma máquina de PPR, é um jogador que eu gostaria de ter sim no meu banco. Então, dê uma verificada aí na sua liga se ele está disponível, que vale a pena a adição. De repente você está com o Fuller aí, eu trocaria o Fuller pelo Crowder. De repente sim, você está aí com... O que mais?
Ayuk.
Jogadores dropáveis. Ayuk, dá para segurar. Ayuk.
Vamos combinar, vou conversar um pouquinho sobre eles depois, não, em quem você vai dropar para adicionar esses jogadores, né? Mas é o que você falou, o Crowder é a quarta semana da NFL, ele chegou agora, entrou só na quarta semana e já teve um bom jogo, né? Acho que todo mundo esperava que o Elijah Moore fizesse esse papel, não tá fazendo, teve problema da concussão, machucado. Mas é uma boa adição de waiver, sim, um jogador seguro, ele tem um floor bom, ele não é um jogador de muito upside, mas ele é um jogador de floor ali nas buys, em flex, também gosto. Passando aqui para nossa próxima sugestão, Van Jefferson, dos Los Angeles Rams. Você sabe quem é o pai do Van Jefferson, Júlio Nascimento?
O Jefferson Fodder?
Ele chama Sean Jefferson, ele é um...
Shaun.
Receiver Shaun. S-H-A-W-N, se eu não me engano, ou S-H-A-U-N, Shaun. Ele é técnico de recebedores e nada mais nada menos que Calvin Johnson. Sabe quem é Calvin Johnson de nascimento?
Sei, pô. Pô, Calvin Johnson é um dos melhores wide receivers da história. Pra quem não lembra, é simplesmente o maior wide receiver da história do Detroit Lions.
Com certeza. O Calvin Johnson disse que o pai do Van Jefferson é o melhor receiver coach que ele já teve. É o melhor técnico de recebedores que ele já teve. Então, o Van Jefferson, ele foi draftado pelos Rams no terceiro round do ano, não desse draft, do outro. E ele era um prospecto de quarto round, mais ou menos. Eles pegaram no segundo, terceiro, segundo round. Por quê? Porque ele é muito inteligente, né? A gente vê que a química do Kupp com o Stafford vai muito por conta da inteligência do Kupp de ler as rotas. O Kupp não é aquele wide receiver que vai seguir a rota dele, que ele tem que fazer. Você vai e faz uma rota curl e pronto. O Kupp, ele lê a jogada assim como o quarterback. E o Van Jefferson também está fazendo isso. Por isso que o Van Jefferson está ficando tão livre no campo.
Cara, eu coloquei aqui, ó, a galera do YouTube tá vendo, os dois jogando, um vídeo comparativo, ó. Shaw Jefferson e Van Jefferson, eles parecem muito.
Sim.
O jeito de jogar, muito, muito semelhante.
Então, o wide receiver, o pai dele é técnico de wide receivers. Então, eu gosto muito do Van Jefferson, acho que ele tá surgindo muito bem aí nesse ataque. Os Rams gostam muito dele, não foi muito utilizado ano passado na temporada de rookie, mas porque não precisaram, então, e porque era Goff, como quarterback, né? Então não tinha como suportar muitas peças. Mas agora você tem Stafford. O Stafford é um quarterback muito inteligente, que lê muito bem as rotas, lê muito bem a defesa. O Kupp também está fazendo isso, e o Van Jefferson também. Quem não está fazendo isso é o Woods, por isso que ele está tão mal esse ano.
É, e para fechar aqui, a gente coloca o Toninho ainda, né, do Giants, nessa prateleira, esse tier list aqui de waiver para wide receiver, porque ainda o Shepard não voltou. O Slayton também não está disponível. Tem o jogo contra o Dallas Cowboys, que é jogo de passe para Daniel Jones. Aliás, a gente vai falar do Daniel Jones, daqui a pouco eu falo então sobre os números dele. Então, ao lado do Golladay, que ainda é um jogador que fisicamente é muito complicado, tem o Neil Brown também, que o Daniel Jones tem olhado, mas o Toney é uma boa opção aí para você ter no seu elenco, porque o valor dele está aumentando muito aí na equipe dos Giants.
Depende muito da situação do Shepard, do Slayton. Mas ele é muito bom depois da recepção, né? Ele é muito explosivo, muito liso, que a gente fala, né? Eu gosto muito do Tony, acho que ele teve uma pré-temporada difícil, mas ele tá mostrando serviço. Então, é uma ótima opção também para as waivers.
Bom, passando aqui para tight end, Dalton Schultz. Que baita entrosamento que ele está com o Dak Prescott, né? Foi a nossa dica de stream nos dois últimos jogos, excelentes partidas aí do Dalton Schultz. E é um cara que, de repente, né, vai entrar para top 12, vai brigar para top 12 entre os tight ends da liga.
Ele é o tight end 1 do time, né? A gente conversou um pouco semana passada que ainda havia aquela dúvida se era um A e um B entre o Schultz e o Jarwin, ou se era 1 e 2, né? Então, acho que esse jogo sacramentou que ele é 1, o Jarwin é o tight end 2. Quando o Dallas voltarem a usar o set com 3 wide receiver e um tight end, é ele que vai estar lá. 36% do target share semana passada para o Dalton Schultz. É muita coisa. A fatia do bolo para ele ficou enorme, né? Então, pega os Giants, que é uma boa partida para tight end, para você estimar o tight end contra os Giants. Então, eu gosto muito do Dalton Schultz, como não só como waiver, né? Como um tight end bom para você colocar no seu time e esquecer, deixa lá, tight end. O landscape de tight end é muito complicado na NFL, no Fantasy, a gente sabe disso. E o Schultz, se você pegou ele nas waivers, ele é um bom nome.
Eu tenho aqui o Cameron Brate, acho que é isso, né, Pedrão? Que é do
Cameron Brate.
O dos Bucks. Assim, ele não vai ter o papel do Gronk aqui, não tem jeito. O Gronkowski é um jogador que o Tom Brady confia muito. A característica de jogo é diferente, mas ele está à frente do O.J. Howard, né? Que é um jogador que teve um papel muito bom no Bucks com o James Winston. Mas com o Tom Brady, ele não é esse tight end que vai ser alvejado. Então, ele pode ter um pouquinho de target, de repente, numa red zone. Se você tiver uma situação muito precária de tight end, de repente, vale a pena olhar para ele, ou estar numa liga profunda, que você precisa de alguém, de repente, para suprir bye na ausência do Gronk. Vale a pena você monitorar. É um jogador, eu repito, eu não escalaria. Eu teria no meu radar ali para as próximas partidas, mas acho que você consegue extremar jogadores melhores.
E precisamos falar sobre Max Williams.
Aliás,
eu não queria falar sobre Max Williams.
Parabéns porque... ao Murray, né?
Que o Murray parabéns
tá,
ao Murray.
Ele está distribuindo a bola de maneira impecável.
Com certeza. Eu não queria falar sobre Max Williams nas outras semanas, porque acho que a gente que joga fantasy, a gente tem um, não preconceito, mas umas ideias fixas na nossa cabeça que a gente não muda. Que os Cardinals não usam tight end. Tá usando, pô. O Max Williams é o tight end 13 em ligas PPR. Ele tá sendo utilizado, o Kyler não tá nem aí se ele tem DeAndre Hopkins no time, se tem Kirk, se tem... Quem tiver lá...
Quem tiver livre, ele manda, cara.
Bola, ele vai mandar bola.
Ele manda, tá nem aí.
Então, acho que o Max Williams também é um bom candidato para as waivers. Acho que a gente tem que desconstruir um pouco essas ideias pré-fixadas na nossa cabeça de que os Cardinals não lançam para tight end. Não sei o que mais. O Patterson não vai fazer nada porque ele já tá velho, nunca fez nada na NFL. Tá fazendo. O Max Williams tá... O Cardinals tá jogando para tight end. Então, eu gosto dessa adição para as waivers, sim.
Eu também gosto. Agora você falou no começo do programa no Vendas sobre Zach Ertz, né? Que sim. Ele é um jogador que está começando a ter um volume aí na equipe dos Eagles e pode aparecer, de repente, com uma pontuação ainda mais elevada nas próximas semanas. Sempre foi essa divisão, né? Os Eagles. O problema dos Eagles para a tight end sempre foi que são dois jogadores que precisam ser alimentados, né, Pedrão?
Eu prefiro ter o Ertz no meu time do que o Dallas Goedert. O Ertz, ele já tem mais targets do que o Dallas Goedert, tem 19 para 16. Ele não vai a lugar algum, não vai ser trocado, vai ficar no time. Sabemos do talento do Zach Ertz, ele teve alguns anos aí complicados, mas ele era top 3 dois anos atrás no draft. Era Kelce, Kittle e Ertz. Era essa a discussão. Quem você vai draftar primeiro, Kelce, Kittle ou Ertz? Né? É claro que ele não foi bem nesses últimos anos, mas o talento está aí. Ele é um jogador extremamente talentoso e está sendo utilizado. Tá, acho que ele está criando uma química boa ali com o Jalen Hurts e eu acho que é uma boa adição dos waivers. E verifique se o Dawson Knox ainda está disponível, né? Porque se o Knox estiver disponível, ele também é um tight end fixo no seu time, plug and play. Sem problema algum, na minha opinião.
Também acho. Passando aqui para QB, vou começar pelo Daniel Jones aqui, vou ser um pouco clubista, porque, poxa... Que vitória
depois.
Que vitória contra o Saints, hein? Que vitória contra o Saints. Foi um jogo de... Só com o Barkley, mais um baita jogo do Daniel Jones, gente. E o que me dá raiva é porque teve um drop, Evan Ingram, e teve depois um outro drop, um drop em end zone.
Drop Evan Ingram.
Talvez o Tony, não lembro agora se foi o Toninho que fez esse drop. Mas combinando essas duas jogadas, foram erros dos recebedores e não erro do Daniel Jones, seria um jogo para 32 pontos. A mesma situação ocorreu lá no jogo contra o Washington, que o Golladay dropou duas bolas que ele não poderia ter dropado e era mais uma vez jogo para mais de 30 pontos do Daniel Jones. Eu tô falando aqui, depois de 4 semanas, do QB6, uhum. E que ele foi draftado como QB28. E muito dificilmente o Daniel Jones não vai estar entre os QBs, entre os 20 melhores QBs da liga. Tem um duelo contra o Dallas Cowboys, que é um jogo difícil, mas é um jogo de passe. O Daniel Jones, ele vai surpreender muita gente e vai terminar como QB20, tenho certeza.
Ele só teve 2 turnovers em 4 partidas. Eu não tenho os números, mas eu suponho que ele teve mais do que isso ano passado, nas primeiras 4 partidas, né?
Antes do Saints, era a primeira vez que ele tinha 8 jogos com apenas um turnover, né? Uma interceptação. Teve contra o Saints, mas assim, coisa no jogo, já é bem melhor do que ano passado. Então eu tô muito confiante nessa sequência de produção do Daniel Jones.
Sim. O Daniel Jones, ele era uma máquina de turnover, né? Por isso que as piadas e por isso que não tinha muita confiança nele, mas ele não tá entregando a bola. E esse era o ponto mais fraco do Daniel Jones, né? Então, claro, você pode argumentar que ele não lança bem, mas tá lançando bem e tá correndo bem. Então, de novo, a gente tem que quebrar aqueles conceitos que a gente tem na nossa cabeça de que Daniel Jones não é um bom quarterback para fantasy. Ele é o 6.
Então, o Shepard voltando, quando voltar, você imagina só que o Shepard, pô, Shepard é máquina de PPR, tem jeito.
Sim, sim.
Mas, aliás, falando em correr, o homem correu mais uma, hein?
Correu, hein?
Correu mais uma.
É o líder da NFL em touchdowns corridos.
Ele correu 2, né?
Correu 2. Jogo.
Então,
correu
são 2. 4 jogos, 5 TDs corridos?
Sim, Sam Darnold, 4 Sam jogos, Darnold. 5 TDs corridos. Uau. Eu não sei como ele ainda não tá mais rostered.
É.
Porque ele tá jogando muito bem.
Sabe o que é? Memória dos Jets.
Memória
dos Jets. A galera lembra dele do Jets.
Que a gente tem na nossa cabeça e que a gente tem que desconstruir. Mas é o que a gente vinha falando. Quando um jogador ele se liberta das garras do Adam Gase, ele se liberta. Né? O Sam Darnold, olha o que ele está fazendo. Então, por favor, peguem o Sam Darnold e não dropem. Mantenham ele no seu time aí. Pode ser o QB1 do seu time. Dependendo de quem você tem. Ou uma ótima opção para banco. A gente sugeriu semana passada sentar o Lamar Jackson e começar o Darnold.
Funcionou.
Deu certo, funcionou. Ele foi muito melhor do que o Lamar Jackson na semana passada.
Um cara que eu quase coloquei na vaga do Dak Prescott, nas ligas que eu tenho o Dak, Taylor Heinicke. Assim, se eu de repente colocasse, eu não ia me arrepender, porque foi um ponto de diferença. Foi 28 a 27 a pontuação dos dois. Mas assim, consistência, o Terry McLaurin entrosou com ele. Os dois estão com uma química muito interessante. Ele tem pela frente, Pedrão, Saints, Chiefs, Packers. São boas lutas aí para quarterback. Então, Taylor Heinicke é um jogador que vai entrar no meu roster, até porque o deck tem bye na 7. Tem muita gente aí, muito QB com bye na 7, na 8, na 9. Vale a pena, viu, gente? Vale a pena olhar para esse jogador também.
Já que você foi clubista um pouquinho atrás, eu vou ser clubista aqui também. Trey Lance, né? Em meio jogo, ele entrou ali no final do segundo quarto e tomou a posição depois do intervalo. Então, em meio jogo, ele lançou para 2 touchdowns e teve 7 corridas para 41 jardas, né? É claro, ele não foi bem lançando a bola. Ele lançou muitas bolas overthrow, umas bolas com espiral meio esquisito. Um touchdown do Deebo Samuel foi uma falha de cobertura do Seahawks ali numa corrida wheel do Samuel, que ele ficou completamente livre. Então, a gente não conta, claro, conta como estatística, foi um touchdown para o Deebo, que foi ótimo para o meu time no Fantasy, mas foi uma quebra de cobertura, isso não vai acontecer todo jogo. Mas 41 jardas em meio jogo é muito bom para um quarterback. Ele fez mais que 20 pontos em meio jogo no Fantasy, né? Os 49ers estão falando que o Jimmy pode jogar a próxima semana, mas eu não sei se ele joga. É um jogo de divisão, um jogo difícil contra os Cardinals, o único time invicto da NFL. Os Niners vão ter que correr atrás do placar, eu acredito. Mas eu acho que dá para você colocar o Trey Lance no seu time. Depois tem a bye, então eu não sei quanto que você vai poder usar o Lance, mas se você tinha Teddy Bridgewater, por exemplo, acho que você pode colocar o Lance no seu time para suprir essa ausência.
Bom, passando aqui para as defesas, né? A faixa que o Pedro Marques ama. Então a gente vai ser bem rápido aqui nas defesas. Olha, muita gente dropou a defesa do New England Patriots pelo confronto contra os Bucks. Eu dropei, mas consegui recuperar. Então, dá uma olhadinha aí nas suas waivers para ver se de repente tá disponível, né?
Vai fazer 20 pontos contra Houston.
Será que vai? Pô,
a defesa dos Patriots pode ser o jogador do seu time que mais vai pontuar.
Do jeito que tá maluco.
Então, a defesa dos Patriots é uma excelente adição, se ela estiver disponível ainda.
Olha, a defesa do Minnesota Vikings, gostei do comportamento contra o Cleveland. Vai pegar o Jared Goff, né? Eu acho que vale a pena também.
Também, com certeza. Green Bay?
Green Bay Vegas. Contra Bengals, né?
Green Bay contra Bengals, sem Mixon.
Sem Mixon. Talvez sem Higgins.
Talvez sem Higgins. É uma defesa que foi bem até no último jogo contra Pittsburgh, né? E Vegas, contra
Pittsburgh. Contra Justin Fields, né?
Contra Justin Fields, Ou Andy Dalton.
Se for Andy Dalton, melhor. Quem diria?
Não sei.
Meu Deus.
Dramático. Até porque difícil. Então aí, nossas sugestões. Patriots, Vikings, Packers, Vegas, sei lá, enfim. Uma outra sugestão aqui, se você ainda está por aí, verifique se o Laviska Shenou está disponível na sua liga, né? Muitos managers droparam ele com a lesão, com aqueles jogos que ele foi mal.
Pega Titan.
Sem o DJ Chark, e possivelmente sem o Urban Meyer.
É verdade.
Possivelmente com um técnico melhor, pode ser que os Jaguars tenham um ponto de virada aí para o Laviska Shenou.
Possivelmente com um técnico que não fica para balada flertar com garotas.
Se vocês quiserem apostar aí qual vai ser o primeiro técnico a ser demitido na NFL, tá entre Matt Nagy e Urban Meyer para mim. Então, e se acontecer, é bom para os dois times. Se acontecer para os Jaguars, é bom para James Robinson, bom para Laviska Shenou. Se acontecer nos Bears, então melhor ainda. A gente viu que quando o Matt Nagy não foi o coordenador ofensivo, ele não chamou as jogadas nesse último jogo, o Fields jogou muito melhor. Ele não foi bem para fantasy, mas ele teve uma partida muito boa e os Bears ganharam. Então verifique se o LaVisca Chenault está disponível na sua liga.
Ô Pedrão, você dropa Sonny Michel para pegar um dos running backs?
Se eu tivesse a prioridade das waivers, eu droparia o Michel pelo Gainwell, porque depende da longo sua prazo, estratégia. Né? É, porque o Michel é um jogador para longo prazo também. Ele foi muito mal nesse jogo, claro. Quem não foi mal nesse jogo, né? Mas enfim, o Henderson foi bem, no caso. Mas o Michel foi mal, mas ele não foi utilizado. Só que a gente sabe do histórico de lesão do Henderson, né? E o calendário dos Rams daqui para frente é muito bom. Então o Sonny Michel é um ótimo jogador para quando seu banco. Eu droparei ele somente pelo Gainwell, porque eu vejo como papéis similares. Se você tiver em último e precisa de um jogador para essa semana, aí eu droparia pelo Williams e pelo Magic Ryan.
E Tyson Williams, que foi inativo antes do jogo dos Ravens. É. Aconteceu alguma coisa nos bastidores que...
Ele tava um health scratch ali, né? Questão de saúde mesmo, de lesão, mas não sei também o que aconteceu. Estranho. O que aconteceu, não tô sabendo.
Não teve nenhum report, né, sobre isso.
Não. Eu acho que o Tyson Williams, dependendo das opções, dependendo do que você necessita para a próxima semana, ele é dropável. Se você não necessita desses running backs ou de um wide receiver para o seu time, eu acho que dá para você deixar ele no seu banco. Mas se você precisa de alguém, eu droparia o Tyson Williams.
Você dropa Robert Tonyan para pegar algum jogador na waiver?
Sim.
Will Fuller, eu falei que eu já droparia.
Will Fuller.
Assim, ele volta em 3 semanas, mas coloca sua conta em risco.
Eu droparia o Will Fuller. E aqui a dúvida que eu tenho desde a semana 1. Ayukin. Nosso querido Ayuk. Brandon Ayuk. De novo, foi muito mal. De novo, uma partida com o Trey Lance jogando. Ele estava em campo, só teve uma recepção. Me preocupa o Ayuk, hein? E ainda tem a bye na semana 6. Eu não sei se eu dropo ele essa semana para ver mais uma partida dele. Porque depois tem a bye e é mais fácil você dropar um jogador na bye, porque você precisa de um jogador para o seu time para jogar. Eu tenho ele em alguns times, o Ayuk, e eu tô considerando dropá-lo. Depois da semana, eu acho que vou ficar com ele mais uma semana, porque tem a bye.
Eu seguro o Ayuk, eu acho que, já que você chegou aqui já, nessa situação de apostar nele, não tem como piorar, mas pode melhorar.
Das nossas opções de waivers, eu não droparia o Ayuk ainda, das nossas opções. Mas se o LaVisca estivesse disponível, eu droparia o Ayuk pelo LaVisca.
Também trocaria. Por exemplo, o Gallup tá voltando aí na próxima semana. Ou volta na semana 6 ou na 8, né? Que 7 é a bye do Dallas. Eu troco o Michael Gallup pelo Ayuk. Eu troco...
Curtis Samuel também, a gente não falou dele, mas verifique se ele tá disponível. Curtis Samuel voltou, já participou bastante do jogo do Washington. Ele vai ser bem utilizado nesse time, ainda mais com a lesão do Logan Thomas. Então, verifique se está disponível, Curtis Samuel.
É isso. Mais algum jogador?
Mais algum Tyrande aí?
Tentando lembrar aqui, não vem ninguém na minha cabeça, não. Você não sai da minha cabeça mais. Ivete Sangalo ou Cláudia Leite?
Putz, Claudinha.
Putz, eu vou de Veveta, hein? Veveta. Pô, Veveta, tem 55. Quantos anos tem Ivete Sangalo, cara? Ivete Sangalo,
não sei, cara.
Acho que Ivete Sangalo já tem vaga preferencial, pô, no estacionamento. E ela parece que tem 20. 49.
Quantos anos tem o Samaj P. Ryan, Julio Nascimento? Só pela carinha dele.
Não. Ó,
você pesquisou, vou colocar, né?
Não. Aqui, ó.
Samaj P. Ryan.
Eu vou mostrar pra galera. Se não for a mesma pessoa. Esse aqui é o Samaj. Atenção, pessoal, no YouTube. Esse aqui é o P. Ryan, tá? Dos Bengals. Jogador reserva.
Sugestão das waivers.
Sugestão das waivers. Esse cara aqui, ó. Guarda a carinha dele. Agora, se ele não for essa mesma pessoa aqui, ó. Atacante Nunes, ex-Santo André,
ex todos os times da
Botafogo, Guarani. Olha aqui, pô. Aqui, ó. Não é? É o mesmo cara?
É, igualzinho. É o mesmo cara. Não. Quantos anos tem o Samaj P. Ryan, Julio Nascimento? Chuta. Não sei se você pesquisou.
Ah, não. Não é pra pesquisar.
Eu sei.
25.
6. Não, mas olhando pela cara dele... Essa barbona, essa não, careca.
Sabe
você ainda coloca ele do lado do Nunes. Parece
sabe, que tem uns 33 anos. Sabe por que eu chutei baixo? Porque eu passo pelo mesmo problema dele, cara. Você fala, pô, Ele é de 95, pô. Ele é um pouquinho mais velho que eu, só 2 meses mais velho que eu. E as pessoas falam, quando você tem 30? Não, 25, pô. Um cara
é,
de...
Então, pô, que isso.
Mas é isso, Pedro Marques.
É isso,
boa semana 5 para vocês. Quinta-feira a gente tá de volta para falar sobre Start City. Ó, de Start, a última semana a gente doutrinou. A gente gabaritou, só que City, o negócio foi feio para muita gente.
Foi complicado, né?
Essa semana teve muitas surpresas aí, né? Jogadores muita que surpresa. Quiseram calar a nossa boca. Mas faz parte. O importante é o que...
Não nos deixe de seguir nas nossas redes sociais, @fantasypodcast, Instagram, Twitter, fantasypodcast@gmail.com, se você tiver dúvidas, sugestões, pegadinhas, polêmicas vazias, mande para nós que vamos ler aqui. E boa sorte aí a todos, boa sorte nas waivers, uma ótima semana a todos, nos vemos na quinta-feira.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.